mais um dos nossos papos, reflexões, entrevistas. Vamos juntos rumo à evolução. Vamos aprender com a história do passado da humanidade, tentar intensificar nossa experiência do presente e nos preparar ao futuro que nos reserva. Vem comigo, senhores. Vamos ser melhores do que ontem e pior do que amanhã. Imagine uma mulher de TPM. Você coloca um chocolate na frente dela e ela tem que decidir se ela vai comer ou não. Imagine uma outra situação. Um rapaz sai em uma noitada com a sua namorada e alguém mexe com essa namorada e ele tem que decidir qual é a atitude dele. Vocês acham que muda alguma coisa nessa decisão se por acaso esse homem está tomando ou não anabolizante? Agora imagine uma pessoa, um gordinho, e eu falo gordinho não estético, um gordinho metabólico, aquela pessoa que come muito o tempo todo. Imagine que ele precisa decidir com muita fome, 4, 5 horas sem comer, se ele vai sair de casa para não pegar o trânsito ou se ele vai comer alguma coisa antes de sair de casa. Será que todas essas decisões são conscientes? Quanto será que da nossa consciência pode escolher qual é o nosso destino? Enfim, senhores, bem-vindos a mais um dos nossos Papos de Domingo. E existe uma pesquisa muito antiga, aliás, muito antiga para a nossa ciência moderna, de 2008, que mostrou que talvez sugeriu que os nossos movimentos ou as nossas decisões aconteciam frações de segundos antes que a nossa consciência se desse conta. Se você quer mexer um dedo, antes que essa informação chegasse na sua consciência, você já mexia o dedo. Essa pesquisa foi muito criticada por alguns cientistas, dizendo que isso era uma questão de tempo. Era uma questão do tempo que demorava da informação ir para o seu cérebro, para a parte superior do seu cérebro, ou seja, o CEO ou o presidente da empresa ficar sabendo dessa informação, mas quem tomava também essa decisão era a nossa consciência. Então, essa pesquisa foi bastante criticada, mas de lá para cá, é quase unanimidade que grande parte das nossas decisões são inconscientes. Existem alguns cientistas que estimam que 95% das informações que acontecem no nosso cérebro, na nossa mente, são inconscientes. Então, quem que toma as nossas decisões? Será que vivemos um livre-arbítrio de ter essas decisões enraizadas no que nós somos, no nosso ego ou na nossa consciência, ou se nós vivemos um determinismo de várias situações da vida? E é nessa reflexão que nós vamos aprofundar e mergulhar neste papo de domingo. E se vocês pararem para refletir uma coisa, imagine essa situação da mulher na TPM. Por que a mulher na TPM muitas vezes fica mais sensível ao chocolate? Por que muitas vezes ela fica mais sensível a essas condições externas do meio ambiente? Se você briga com uma mulher em TPM, se você tem uma discussão com uma mulher no TPM, ela está muito mais sensível. E isso é bom, a gente já falou em alguns papos aqui, porque a mulher tem a capacidade de ter um ponto de vista daquela mesma situação de diversos ângulos, conforme a fase do ciclo, mas é notório que conforme a fase do ciclo, ela vai tomar uma decisão ou outra, com a mesma consciência, com a mesma cabeça. Uma outra observação que talvez nem toda informação é consciente, quando você vai dormir, antes de você dormir, você jura que vai acordar no dia seguinte e você vai simplesmente malhar. Você vai acordar, vestir tua roupinha, 7 da manhã está na academia se esforçando para o seu shape. E aí você acorda no dia seguinte, seu despertador toca 6:30 da manhã, quando você decide que naquele friozinho, naquele breu da manhã, você vai esticar o seu sono mais 40 minutos. E o que mudou da sua cabeça desta manhã para o dia anterior? Praticamente a homeostase, você está com seu equilíbrio naquele momento, o seu organismo naquele momento, ele está totalmente diferente, agindo com outro metabolismo, de uma outra forma do que aquele seu organismo do dia anterior, que estava indo dormir todo empolgado. A sua consciência é muito parecida. O que você pensa, os seus argumentos, o seu ego é muito parecido. Então, vocês percebem que essa decisão entre ir malhar ou não ir malhar foi muito influenciada pelo seu status metabólico. Na situação que nós enumeramos do halterofilista ou do homem que está tomando anabolizante, quando o homem está sob um tratamento hormonal, aumentando o seu índice de testosterona, é fato que ele fica mais agressivo. Então, talvez uma decisão onde as pessoas fariam alguma graça com a mulher dele e ele ia tirar isso numa boa, falar, pô, a mulher tá comigo, etc. Quando ele tá com anabolizante, é uma substância que tá mandando uma mensagem no sangue dele todo, ele fica realmente mais agressivo e fica mais impulsivo. Talvez nessa decisão, nessa escolha do que fazer nesse momento, o status metabólico também influenciaria além da consciência. Quando a gente começa a comparar essas decisões, começamos a perceber que a consciência ela não está totalmente à frente do controle, ela não está totalmente com as rédeas na mão do nosso organismo. E se a gente pensar em outras situações, principalmente na biologia, tem uma situação muito típica onde um outro organismo, quando infecta um organismo, ele pode mudar aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que nosso organismo é feito de trilhões de células. Esses trilhões de células, cada uma delas não é muito diferente de uma bactéria, são células basicamente simples em relação ao nosso ser vivo, que é muito mais complexo. Obviamente são células que já são complexas, mas quando você pega uma célula só, ela é muito mais simples do que o seu ser vivo todo. Então imaginem que você é um conjunto de células e que essas células têm memórias, têm emoções, têm consciência, que a gente já falou disso, a gente não sabe onde elas estão, isso tudo é imaterial, como se fosse uma rede, um networking, que elas se comunicam, mas podemos perceber que essas células, sob influência de outros seres vivos, por exemplo, as bactérias intestinais, podem também influenciar nas nossas decisões. Como assim? Como um ser vivo, um outro ser vivo, pode influenciar nas nossas decisões? Imagine na biologia, existe uma doença que chama toxoplasmose. O toxoplasma é um protozoário. Quando esse protozoário, o toxoplasma ele adora, ele quer, ele tem paixão por intestino do gato. Ele completa o ciclo dele no intestino do gato. Então o que ele faz? Ele geralmente habita o rato, mas para ele completar o ciclo dele, para ele se reproduzir, ele precisa do gato. E o que ele faz com esse rato? Olhem que curioso. Quando um rato tem o toxoplasma, ele muda completamente o seu comportamento. Um rato com toxoplasma, ele deixa de sentir medo da urina do gato. O rato com toxoplasma, ele toma atitudes que se expõem mais ao risco. E o que acontece? O que esse parasita faz com o rato? Ele muda o comportamento, muda as suas decisões e o rato fica mais vulnerável ao gato, que ao comer o rato, deixa o toxoplasma no seu intestino e faz com que o ciclo desse parasita continue. Se vocês entenderam bem, então um parasita dentro de um rato muda o comportamento do rato para que ele faça aquilo que o parasita quer, que é parar no intestino de um gato. Ou seja, senhores, essa lição de biologia é mais uma comprovação de que existe sim algo muito além das nossas decisões. A nossa biologia, o nosso status metabólico, as nossas moléculas, quanto temos de testosterona, de estrógeno, de progesterona, como estão as nossas bioquímicas, também influenciam muito nas nossas decisões. Não estamos totalmente no controle de tudo aquilo que nós decidimos. É óbvio que se formos pensar assim, a gente estaria pensando num certo determinismo, mas nem tudo é exatamente assim. O determinismo é como se você nascesse com uma determinação do que vai acontecer, como se tudo já tivesse escrito e você só vai vivendo no automático. Se a gente compara o determinismo com o livre-arbítrio, nem tudo o que acontece na vida está no automático. O livre-arbítrio você poderia mudar o seu destino, por exemplo. E na minha opinião, eu acho que a gente tem uma mescla das duas situações. Porque se a nossa consciência não consegue tomar atitudes em relação a tudo, a gente também tem um pouco de determinismo. Ou seja, nós não somos totalmente donos das nossas atitudes. Muita coisa que acontece em nós e a gente acha que é o nosso consciente que toma a decisão, não é. Isso já está mais do que comprovado pela ciência, que as nossas decisões não são totalmente conscientes. E muito pelo contrário. Muitas das nossas decisões, a maioria delas, decisões importantes e bem feitas, acontece de forma inconsciente. Isso não quer dizer que acontece de forma determinada. A própria inconsciência ou a própria mente inconsciente faz com que você tome atitudes que faz, que te levam ao livre-arbítrio. Você toma atitudes baseadas na sua história, baseado no seu conhecimento, baseado em coisas que você leu, que você estudou, baseado em traumas que você viveu. Então não é só um determinismo, você consegue mudar suas decisões, só que você não é consciente disso. E aí que a gente vai falar quais são as consequências dessa reflexão. Primeiro, um sistema que funciona de forma inconsciente é muito mais eficaz em termos de tempo. A gente gasta muito menos energia na mente inconsciente do que na mente consciente, onde a gente tem raciocínio, onde a gente tem comparações. A gente gasta muito mais energia tomando uma decisão consciente do que a mente inconsciente. E a gente gasta muito menos tempo na mente inconsciente. Então as decisões rápidas, praticamente quase todas são inconscientes. Você não precisa avisar o CEO da empresa de uma decisão dia a dia, do dia a dia, ou diária, ou rotineira. Então, quando você para o seu carro no sinal vermelho, você não está tomando uma atitude consciente, você simplesmente está no automatismo, você quase não se dá conta dessa sua decisão. Então, o primeiro fato sobre a nossa mente inconsciente, nossas decisões serem inconscientes. Isso poupou muita energia e muito tempo da nossa mente. Então isso é muito bom. O segundo fato, que é muito importante a gente parar para pensar, são as informações que existem no nosso inconsciente. As informações que existem no nosso inconsciente, elas basicamente fazem a nossa trama de grande parte das nossas decisões. E é por isso que eu insisto para a gente tomar muito cuidado com o que lê, com o que vê na televisão, com o que você come, porque se você come muito doce, obviamente você vai ter uma decisão frente ao próximo doce muito mais difícil, você vai querer comer muito mais aquele doce. O seu metabolismo está acostumado para aquilo, então a sua mente inconsciente tem muito mais dificuldade nesta decisão. Portanto, é muito cuidado com todas as informações que você põe para dentro. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, assiste de filmes, de novelas, isso tudo contribui para o seu repertório. E o seu repertório do inconsciente vai ser muito importante para suas decisões. Eles são muito importantes. Eles que tomam grande parte das suas decisões. Se você quer tomar decisões conscientes, você pode. Mas desde que você comece a observar cada passo e cada decisão. E você nunca vai conseguir colocar muitas decisões na sua mente consciente. Você vai tomar uma ou outra decisão consciente de uma forma reflexiva, mas a maioria das decisões vão continuar no seu inconsciente. Então, a grande dica, a grande mensagem desse papo é como você molda o seu inconsciente. Essa é a grande chave da questão de todas as nossas decisões. Então, se você estimula muito o seu inconsciente a favor do sexo, a favor de uma comida junk food, de uma comida com muito açúcar, se você estimula o seu sabor, a sua gustação, o seu paladar com muito açúcar, a sua decisão inconsciente vai ser ir em caminho do açúcar. Então, temos que lembrar que nem tudo está no nosso controle e que o nosso organismo é regido por trilhões de células e essas trilhões de células têm que concordar com aquele caminho que estamos indo. Então, a terceira dica aí, ou reflexão do nosso papo de hoje, é que você melhore a comunicação entre as suas células. Antes de você começar uma trajetória ou ir para a sua missão, pense exatamente qual é o caminho que você está indo e mande essa mensagem para todas as suas células. Pare, reflita, 5 minutos antes do seu dia, qual é o caminho que você quer seguir? Para onde você está caminhando? Quais são os hábitos que você quer deixar para trás? E você precisa comunicar isso para o seu organismo todo. E você precisa comunicar não só nessa sua meditação matinal, você fala, estou indo para esse caminho, quero melhorar, de repente, a minha rotina, eu quero melhorar meu exercício físico. Você manda essa mensagem para o seu organismo todo e você também tem que fazer coisas no seu dia a dia que contribuam com isso. Então, separar o seu tempinho para o seu exercício, sempre se sentir grato por fazer o seu exercício. Essas coisas vão ficando como impressão no seu inconsciente e você vai tomando as suas decisões de uma forma mais inteligente. Então, senhores, essa reflexão de hoje foi para vocês pararem e pensarem que nem todas as decisões estão sob nosso alcance. Nem todas as decisões estão sob nosso controle. O nosso consciente surgiu muito à frente da nossa evolução. Essa forma de decisões inconscientes existe no mundo animal, no mundo vegetal, no mundo das bactérias, muito antes dos seres humanos. Então as bactérias tomam muitas atitudes de forma inconsciente. Os vegetais tomam muitas atitudes de forma inconsciente. Isso se a gente considerar a consciência, a noção de ter uma vida. Existem várias definições de consciência que não vêm ao caso no nosso papo de hoje, mas o mais importante, trazemos uma bagagem da evolução, que é essa forma de decisão muito inteligente e pouco custosa, que são decisões automáticas inconscientes. Só que essas decisões são baseadas em tudo o que você viveu. Então, se você quer ter melhores decisões, por mais que você tente se conscientizar de todas essas decisões, você precisa treinar o seu inconsciente com informações adequadas, atitudes adequadas, com alimentação, com saúde, com uma homeostase, um equilíbrio dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores ou de todas as suas moléculas, onde você consiga ter uma decisão mais equilibrada em rumo daquilo que você traçou, em rumo da estratégia que você traçou para a sua vida. E lembrar que trazemos dos nossos antepassados, nossos antecessores, muitas informações e um funcionamento muito parecido com essas formas mais primitivas de vida que vieram antes de nós, que são de informações e de decisões inconscientes. Então a gente traz isso impresso no nosso DNA, impresso nas nossas decisões no nosso organismo. Fora esses micro-organismos que podem influenciar nas nossas decisões, assim como o toxoplasma muda totalmente o comportamento do ratinho, as suas bactérias podem mudar o seu comportamento muito mais do que você imagina. Então, senhores, para você que se sente doninho da sua vida, que acha que você controla tudo, é um mind controller, você tem que parar e refletir que nem tudo depende da sua decisão, do seu ego, do seu self, da sua noção, da sua auto-percepção, e muita coisa acontece sem que você saiba, porém você pode sim mudar isso, você pode modificar a forma do seu inconsciente. Essa é a reflexão de hoje, é uma reflexão rápida, só pra gente ativar esse gatilho e continuar a aprofundar nas próximas reflexões. Senhores, e por hoje é só. Para aqueles que têm dúvidas sobre o poder do inconsciente, comece a prestar atenção no tipo das suas decisões. Você acha que você sempre toma as mesmas decisões com a mesma facilidade? Se você quer ampliar a sua rede de decisões e melhorar a sua acurácia de decisões, procure investir no seu inconsciente. Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande pra gente no meu Instagram, Dr_Duprat. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos!